Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor essa manhã. Amém. E, irmãos, nós estamos ainda debaixo do impacto do nosso congresso missionário. E eu gostaria, nessa manhã, de prosseguir caminhando um pouco dentro daquilo que Deus mexeu dentro da gente nesses dias. E é interessante, nós estávamos orando aqui agora, intercedendo, e como é bom essa experiência de termos a nossa oração respondida pelo Senhor. Mas existe também uma outra experiência que é muito importante na nossa caminhada com o Senhor, que é aquele momento em que nós nos tornamos a resposta da oração de alguém. Como isso é precioso, irmãos. E sabe o que estava se passando no meu coração aqui enquanto nós estávamos orando? Que uma das maneiras que Deus tem de nos tornar resposta da oração de alguém é por meio do nosso trabalho. Você já pensou nisso, irmãos? De verdade. Estava mexendo aqui dentro do meu coração. Pense bem, por exemplo, uma pessoa que está orando por uma situação, por exemplo, que está travada no banco. E de repente ela chega nesse banco e ela está ali muito desesperada com aquela situação. E de repente ela encontra naquele lugar um servo de Deus, uma serva de Deus, que se compadece daquela pessoa. E que de repente não trata aquela pessoa como um simples número, mas trata aquela pessoa como uma pessoa, como alguém que é importante para Deus. E ela se dedica, ela dá de si, ela vai além daquilo que a situação normal lhe exigiria ir. E de repente ela ajuda aquela pessoa a resolver aquela causa. Você já pensou que coisa extraordinária isso, irmãos? E de repente você, por meio do seu trabalho, você se torna a resposta da oração de alguém. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, uma das coisas marcantes desse congresso missionário é que esse congresso, ele colocou todos nós no campo missionário. Ele colocou você no campo missionário. E nunca mais a nossa visão poderá ser a mesma depois do que nós vivemos aqui nesses dias. Quando você entrar na sua repartição, na sua loja, no seu consultório, você precisa entrar ali com esse entendimento: eu estou aqui servindo ao Senhor, eu estou aqui para ser uma bênção, inclusive por meio do trabalho que eu estou executando com as minhas mãos aqui. Você já pensou nisso também? Você já pensou que Deus, ele valoriza a obra das suas mãos? Sabe, isso é tão importante e precioso, irmãos. E a gente entra num estilo de vida, muitas vezes, que separa as coisas na nossa vida. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Mas veja, Deus, ele valoriza o trabalho das nossas mãos. E você quer ver um exemplo lindo disso? Você quer ver um exemplo extraordinário de como Deus dá valor àquilo que nós fazemos com as nossas mãos? A ceia do Senhor. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu estava numa conferência uma vez e os irmãos tocaram nesse aspecto da ceia, e aquilo me deixou tão maravilhado, porque veja bem, irmãos, a obra da redenção é um encontro do trabalhar de Deus, que é quem inicia, é quem executa, mas um encontro do trabalhar de Deus com o trabalhar do homem. Em que sentido? Veja, em primeiro lugar, Deus, para executar a sua obra de redenção, Ele se fez carne, Ele se fez gente, Ele se tornou um de nós para nos resgatar. Mas veja que quando nós vamos lembrar desta obra da redenção, nós tomamos nas nossas mãos um elemento que se chama pão. E eu não sei se você já parou para pensar, quando você toma aquele pedaço de pão, em primeiro lugar, é claro que aquilo está nos lembrando daquilo que Deus fez e que somente Deus poderia fazer. Ninguém poderia ter morrido naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado, senão o único que é bom, que é perfeito e que viveu a vida perfeita, que é Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo vai nos fazer lembrar desta obra, Ele toma um pedaço de pão. Quem fez o pão, irmãos? Foi alguém. E quando nós pegamos esse pão na ceia, nós estamos unindo o trabalho do ser humano com a obra divina. Que coisa excepcional, irmãos. Veja, Jesus poderia ter pego o trigo e a uva. O trigo e a uva só Deus pôde criar. Mas o ser humano pegou o trigo que Deus fez. O ser humano pegou a água que Deus fez. O ser humano pegou o sal que Deus fez. Mas o ser humano juntou tudo isso e fez o pão. E Deus acha isso tão belo, tão precioso, que Ele toma o pão que o homem fez e Ele nos faz lembrar do corpo de Jesus Cristo partido na cruz, que foi aquilo que Deus fez. Que coisa maravilhosa, irmão. Quando você for trabalhar, você precisa se lembrar disso. Eu estou fazendo isso aqui para Deus. E Deus, Ele se alegra com aquilo que eu faço. Ele se utiliza daquilo que eu faço. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não podemos nunca mais ser os mesmos e trabalhar do mesmo jeito. Nós precisamos trabalhar de um jeito mais elevado, o que quer que você faça, meu irmão. E hoje eu queria brevemente olhar aqui para um aspecto do nosso trabalho que diz respeito ao testemunho da nossa conversão. Que coisa excepcional isso, e eu não sei se você também já parou para pensar nisso, porque isso diz respeito também ao impacto do reino de Deus nas estruturas terrenas. Abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Lucas capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 7. E antes de ler o texto, eu queria mais uma vez orar e pedir a direção do Espírito Santo. Pai, nós abrimos a tua palavra agora com toda a reverência, Senhor, entendendo que a tua palavra é espírito e vida. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos edifique nesta manhã, que o Senhor nos limpe por meio da tua palavra, Senhor. E que, Senhor, ela se torne em vida para nós. Que nós possamos não somente ouvi-la, mas praticá-la para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui na tradução NVT, tá bom? Talvez seja um pouquinho diferente da tradução que você tem aí na sua mão, mas acompanhe comigo. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar também aí na tela, tá bom? Você que está acompanhando na nossa live, se você está sem a Bíblia, acompanhe aí na nossa tela. E diz assim a palavra de Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Verso 8: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Agora avance comigo para o verso 10. E as multidões lhe perguntavam então, veja, prove por suas ações que vocês se arrependeram. E as multidões perguntavam, o que é que devemos fazer então? Como que nós vamos provar pelas nossas ações que nós nos arrependemos do pecado? Primeira coisa, verso 11, se tiverem duas vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Agora, o verso 12 diz o seguinte, cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? E João respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com seu salário. Amém, irmãos? O que é que nós devemos fazer para provar com as nossas ações que nós nos arrependemos? Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo que compartimenta a vida das pessoas. Eu me lembro de um episódio da minha infância, eu já falei até disso uma vez aqui, porque é uma imagem que ficou muito na minha mente e que diz respeito à cultura que nos cerca. Veja bem, eu quando eu era criança, eu morava ali no bairro da Pituba, dos 8 até os 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, eu morava ali, perto do Largo da Pituba, da praça ali da Pituba, onde todo ano, naquele tempo, acontecia o que era chamado de a Festa da Pituba, né? E eu me lembro muito porque do prédio que eu morava, dava para ver e ouvir toda a movimentação dessa festa da Pituba. E é interessante que essa festa, ela começava com o momento sagrado da festa, né? As pessoas iam ali para a igreja que tem ali, e eu não estou aqui falando, por favor, irmãos, de religião, de nada disso, não. Estou comentando um fato da nossa cultura. As pessoas iam ali para a igreja, elas entravam ali, e da janela da minha casa eu podia ouvir ali o movimento, né? Elas cantavam, elas, né, faziam as suas preces ali. E depois que acabava aquele momento sagrado da festa, vinha o momento profano da festa, né? E aí encostava o trio elétrico, e aí abriam as barraquinhas que vendia tudo que é tipo de bebida, de coisa até que se bobear até explode, viu, irmãos? Eu ficava receoso, que aquele negócio tinha um cheiro de álcool tão forte, meu pai, uma hora dessa aqui, um camarada desse vai tomar um troço aqui, vai acender um cigarro, vai explodir o camarada, né? Então terminava aquele momento sagrado da festa, e aquelas mesmas pessoas que estavam ali, não é? Cantando, né, fazendo as suas preces, suas orações, elas iam agora se esbaldar ali e viver uma realidade muito diferente daquela que elas estavam vivendo segundos antes. Por que, que eu estou contando essa história? Porque isso de alguma maneira, irmãos, penetra no nosso imaginário. Se você, como criança, como eu, pôde observar uma situação como essa, você começa a acreditar que a vida é assim, que a vida tem os seus momentos sagrados, mas a vida tem lá os seus momentos profanos, que na verdade é a maioria do tempo. Isso não faz nenhum sentido diante da revelação de Deus e da palavra de Deus. É mais ou menos assim, irmãos, é como se você estivesse num vestiário de um jogo, e você está ouvindo lá a torcida na arquibancada, e o técnico vem, e ele faz ele fala de uma forma muito inspiradora para os jogadores, e os jogadores ouvem aquele discurso, ele diz, olha, vamos mudar a história, vamos entrar em campo, vamos ganhar o jogo, e aí Eles saem do vestiário, entram no carro e vão para casa. Não faz sentido nenhum. Assim como não faz sentido nenhum a gente viver uma experiência tão preciosa, como por exemplo a experiência que nós vivemos aqui essa manhã, de tocar Deus, de ouvir a voz de Deus, de sermos inspirados por Deus, mas não entrarmos em campo para o jogo. E sabe o que é que acontece, irmãos? É que o campo do jogo, onde o jogo acontece, está ali fora. E muitas vezes a gente está vivendo que nem aquela galera da Pituba que eu conhecia na minha infância. A gente entra aqui, a gente canta, se inspira, se enche, e depois a gente cruza ali as portas desse lugar e parece que a gente está num ambiente completamente diferente para viver de um jeito diferente. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos encher, Deus quer nos inspirar, para que quando a gente possa sair por essas portas, a gente possa expressar esta vida de Deus para as pessoas que estão aí fora. E sabe qual é o lugar onde a gente é chamado para fazer isso? Na maioria do tempo da nossa vida, onde nós trabalhamos. Porque é no lugar que nós trabalhamos que nós passamos a maior parte do nosso dia. Você já observou isso? Que pelo menos 8 horas do seu dia você gasta no seu lugar de trabalho, e Deus, Ele está ali com você, e Deus, Ele deseja que você viva toda a sua experiência com Ele ali naquele lugar. E isso é tão verdadeiro que o nosso encontro com Jesus Cristo, ele precisa inclusive mudar a maneira como nós trabalhamos. E é aqui que a gente chega nesse episódio aqui que nós lemos, nessa manhã. Veja, João Batista, ele está pregando no deserto. João Batista, ele foi o profeta que Deus levantou. Na verdade, João Batista foi o último profeta da antiga aliança, porque ele prepara o caminho para Jesus Cristo. Ele é o cumprimento daquela profecia que estava lá em Isaías capítulo 40, que diz: uma voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista é esse profeta, e ele está profetizando, e ele está dizendo aqui que as pessoas precisam se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Jesus Cristo está ali as portas, Ele está para se manifestar. Deus está para fazer a sua maior intervenção na história humana até então. E João Batista está dizendo: olha, vocês precisam mostrar pelas suas ações que de fato vocês se arrependeram do pecado. Porque existia também naqueles dias um sentimento religioso, como nós temos hoje em nossa cultura também, esse sentimento religioso, que divide a vida entre o sagrado e o profano. As pessoas naquele tempo tinham também esse dilema, e muitas pessoas com esse sentimento religioso vieram para João Batista, e eles perguntaram: então, diante daquela palavra de João Batista, olha, vocês têm que mostrar com as ações de vocês que de fato vocês se arrependeram do pecado. Eles perguntaram: como que a gente vai fazer isso, João Batista? Então, a primeira resposta que ele deu para a multidão foi a resposta de que elas precisariam mostrar e demonstrar pelas suas ações cotidianas compaixão pelas pessoas. E é interessante que às vezes a gente pode se isolar numa redoma de religiosidade e não estar atento para os sofrimentos ao nosso redor. E a primeira coisa que ele diz aqui, no verso 11, olha, se você tiver 2 vestimentas, compartilhe com quem não tem. Sabe, se você tem comida, lembre-se de quem não tem, divida, reparta. E aí chegam alguns outros personagens nessa história. E aí, primeiro grupo aqui que se apresenta é o grupo dos cobradores de impostos. E eu quero lembrar você um pouco a respeito disso, e talvez se você está caminhando há um pouco mais de tempo, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, mas os cobradores de impostos eram um grupo social naqueles dias, extremamente mal vistos pelas pessoas, pelo povo. Porque o cobrador de imposto naquele tempo, duas coisas ele simbolizava, ele representava diante das pessoas. Primeiro, os cobradores de impostos eram vistos como uma espécie de traidores. Porque veja bem, eles eram aqueles que atuavam ali, naquela região, né, da Judéia, da Galiléia, eles eram judeus. E eles cobravam do povo judeu imposto para dar para os romanos. Então, quando o povo judeu olhava para esses caras, eles tinham uma espécie de uma raiva. Você está tirando da gente para dar para os romanos. Eles eram extremamente mal vistos, mas além disso, tinha um outro detalhezinho. Esses camaradas, por via de regra, eram camaradas muito ricos. E tem algum problema na pessoa ser próspera, ser rica? Não, não, a Bíblia não diz isso. O problema era como esses camaradas enriqueciam. Você sabe como é que os cobradores de impostos enriqueciam e ficavam muito ricos? Era assim, se o camarada devia 10, o camarada ia lá e dizia, você deve 20. Então, criava uma carga tributária abusiva em cima das pessoas. 10 ele dava para Roma, porque era quanto de fato a pessoa devia, 10 ele botava no bolso dele. Vocês estão achando que esse negócio foi inventado aqui no Brasil? Isso é muito velho, queridos. Então os camaradas, eles tinham um esquema de propina. Você está entendendo a parada? Os cobradores de impostos, eles tinham um esquema montado de propina. E os caras ficavam muito ricos. Os caras eram os caras top aí da sua época, você está entendendo? Mas você está entendendo como era o mecanismo da coisa? A gente entende isso hoje porque, infelizmente, a gente é uma realidade que está muito perto da gente. E eu quero mostrar para vocês que a Bíblia é muito real. Essas histórias acontecem no meio da realidade da vida. Não acontece num mundo de fantasia, é na realidade. E agora esses caras, esses funcionários públicos, que é o que eles eram, de alto escalão, que cobravam propina e que enriqueciam com isso, cujo patrimônio era totalmente incompatível com o seu salário, esses caras agora eles vêm para João Batista, e algo começa a mexer dentro deles. E eles perguntam, João Batista, o que é que a gente precisa fazer para a gente mostrar que a gente está arrependido dos nossos pecados? E João Batista responde o seguinte, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Esse vai ser o testemunho que vocês vão dar para as pessoas, de que agora vocês são uma nova criatura, vocês vão trabalhar de um jeito diferente, vocês vão ser diferentes dos demais cobradores de impostos. E a gente lembra, quando a gente lê esse episódio, a gente lembra de algo que acontece mais lá na frente. Agora é Jesus Cristo que está no cenário. Agora é Jesus Cristo que está revelado. E Jesus Cristo tem agora ele um encontro com um outro camarada dessa tribo dos cobradores de impostos, um homem chamado Zaqueu. Um camarada que eu gosto muito da história dele, porque eu e ele temos algo em comum, né? Eu não sou cobrador de impostos, mas diz o texto que Zaqueu, ele teve que subir na árvore para ver Jesus, né? Se fosse eu no meio daquela multidão, meu irmão, eu ia ter que inventar alguma coisa. Tá indo, né? Pois é, eu ia ter que subir na árvore também, sabe, irmão? Então, eu me identifico muito com esse camarada, mas algo extraordinário acontece, está lá em Lucas capítulo 19. Depois, se você quiser ler a história de Zaqueu, nós não temos tempo essa manhã para isso, mas depois leia essa história, é lindo esse encontro de Jesus. Zaqueu sobe na árvore, né? Para ser politicamente correto, ele era verticalmente desfavorecido, né? E aí ele sobe na árvore, Jesus vê aquele homem em cima da árvore, esse cara que era odiado pelas pessoas, rotulado, é um corrupto, é um cara traidor. Jesus diz para ele: ó, Zaqueu, eu quero ir para a tua casa agora. E aquilo é um choque para as pessoas, porque Jesus ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus queria ter um encontro com aquele homem para mudar a forma dele trabalhar e consequentemente trazer uma melhoria imensa para aquela comunidade. E Jesus vai para a casa de Zaqueu, e essa é uma das narrativas mais lindas de uma experiência de conversão, porque, veja, a gente pensa assim, uma pessoa dando testemunho da sua conversão, ela pode falar de muitas coisas, mas sabe qual foi a declaração de salvação de Zaqueu? Lucas 19:8, depois você pode abrir. Zaqueu se levantou no meio daquele movimento todo, Jesus está na casa dele, tem um monte de gente ali, aquela coisa, uns apontando o dedo, uns estão torcendo o nariz, outros estão espantados, mas alguns estavam ouvindo Jesus. E quando a gente ouve Jesus, irmãos, nosso coração se derrete dentro de nós. E Zaqueu tem essa experiência, e olha que declaração de salvação e de conversão. Zaqueu se levanta no meio de todas aquelas pessoas e dos seus colegas de trabalho que estavam ali também, e ele diz assim: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus Cristo diz, sabe o quê? Hoje entrou salvação nesta casa. Sabe, irmãos, Deus quer que o nosso trabalho seja um testemunho para o mundo. Imagine o susto das pessoas. Imagine você estar dentro da tua casa e um cara bate na porta, você abre e leva aquele susto porque você conhece a figura, e tem lá um camarada que cobrava imposto de você, e ele diz assim para você: querido, querida, eu vim aqui hoje, sabe por quê? Porque eu estava te cobrando demais, eu estava te cobrando a mais do que você devia, e olha, eu vim aqui devolver 4 vezes mais o que eu cobrei de você. Imagina o rebuliço que isso foi naquela comunidade. Imagine como isso melhorou a vida das pessoas daquele lugar, porque agora elas pagariam um imposto que era realmente um imposto devido. Não estou aqui dizendo que era o justo, mas que era de fato o que era devido, que elas tinham que pagar muitas vezes mais para sustentar uma estrutura de privilégios e de riquezas, de um grupo seleto de pessoas que se entrincheiravam no poder para benefício próprio. E agora ela vai pagar imposto, e ao invés dela pagar 20, ela paga 10. De repente, até os preços das coisas começam a baixar. Pense bem, o cara que tem um comércio, ele paga um imposto absurdo, agora aquele imposto caiu pela metade. De repente o cara vai lá comprar um trigo, e ele diz: quanto é que está o quilo do trigo aí? É 10, mas não era 20 na semana passada, é 10, porque agora eu estou pagando a metade do imposto. Vocês estão entendendo como é que Deus pode mexer nas estruturas quando ele encontra alguém que está disposto a trabalhar para Ele e do jeito dEle. Que diferença faz, irmãos? Sabe, quando você entra no consultório de um médico e você encontra alguém que olha para você não como um número, mas como uma pessoa, que diferença isso faz? Que diferença faz uma pessoa que limpa, que varre o chão, mas ela não está fazendo aquilo porque ela tem que bater o ponto, e porque, eu vou ganhar, e eu ganho tão pouco para fazer isso, e ela faz de qualquer jeito, mas ela trabalha para Deus. E ela varre o chão com zelo, com carinho, com dedicação. De repente, puxa, tudo está mais limpo, tudo está mais bonito. O que é que está acontecendo? Pessoas estão trabalhando para Deus. E você, meu irmão? Você tem trabalhado para quem? Você tem trabalhado para você mesmo? Você tem trabalhado para aquele que você considera como seu patrão? Ou você tem trabalhado para Deus? Esse é o convite de Deus para nós. Eu queria que os irmãos já viessem aqui. E eu queria que você saísse hoje daqui desse lugar com a sensação daquele jogador que está saindo do vestiário e ele foi alimentado, mas agora ele está entrando em campo. E que ele está entrando em campo para dizer assim: eu vou dar tudo de mim. Eu vou dar o meu melhor. Porque eu quero honrar aquele que me enviou para estar aqui. Eu não sei onde você vai estar daqui a pouco, eu não sei onde você trabalha, talvez você esteja numa faculdade, talvez você esteja numa sala de aula, numa loja, numa repartição pública, talvez você esteja num consultório. Mas quando você entrar nesse lugar, entre de um jeito diferente, querido. Entre com a visão clara de quem você serve. Trabalhe de um jeito diferente. Trabalhe para a glória de Deus. Nós vamos cantar uma música que fala sobre santidade. E essa música, ela diz assim: que o meu melhor eu quero dar. O meu melhor eu quero dar. Você sabia que o seu trabalho é uma oferta sua para Deus? Não importa que trabalho você faça, qualquer que seja, é uma oferta sua para o Senhor. Dê o seu melhor, querido, o seu melhor. Não estou falando de você querer ser melhor do que os outros, eu quero que você dê o seu melhor. Qual é o seu melhor? Ofereça para Deus por meio do seu trabalho. E deixe que isso seja um testemunho para as pessoas ao seu redor. E que na base desse testemunho, você possa então abrir a sua boca e possa falar de Jesus Cristo para as pessoas. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando Zaqueu, ele voltou para sua banca coletora e ele começou a agir de uma maneira justa com as pessoas. Eu só posso imaginar quantas pessoas devem ter perguntado para ele: Zaqueu, o que que aconteceu com você? Por que você está trabalhando de um jeito tão diferente? E Zaqueu pôde então, sobre o testemunho dele, construir a sua pregação e dizer: eu me encontrei com Jesus Cristo. E agora eu nunca mais vou poder trabalhar do mesmo jeito. Porque agora a minha vida é para o Senhor. Tudo que eu faço não tem mais sagrado e profano. Tudo é santo. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Tudo eu faço com zelo, tudo eu faço com carinho e com santidade, porque tudo é para o Senhor. que você saia hoje aqui, querido, e entre no teu campo missionário. Que a glória do Senhor resplandeça sobre você. E isso vai causar um impacto nessa nação. E Deus vai se manifestar através da sua vida. E você vai ser resposta para a oração de muita gente que você nem imagina. E o nome de Jesus vai ser glorificado por meio da sua vida.